Solicito ao secretário da mesa, vereador Eberton Luiz, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora. Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Jussara Matheus.
Presente.
Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo coro legal, invocando a proteção de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 11 de dezembro de 2017. Agradeço a presença da senhora e senhores vereadores, também da assistência que se faz presente no início dessa sessão. Em especial, queremos mais uma vez cumprimentar os assessores do deputado Bombeiro Bianchini, que se fazem presente participando dessa sessão. Também destaco nesta sessão a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco de Assis, senhor Aureliano Prado Pires. Quero convidar o vereador Paulo Assis para fazer a leitura do Salmo do dia de hoje, instituído nessa casa através da resolução aprovada em plenário.
Salmo 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz. Quando a ti clamar, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração a coisas más, a praticar obras más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias.
Obrigado, vereador Paulo. Convido a vereadora Jussara e o vereador Ademar Frescura para receberem informações solicitadas do Poder Executivo Municipal. Vereadora Jussara, que pede informações da Secretaria Municipal de Educação, e o vereador Ademar, também ambas da Secretaria Municipal de Educação do município. Não havendo matérias para leitura em matéria de conhecimento, solicito ao secretário que novamente faça a chamada ou verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, solicito a leitura da ordem do dia da sessão ordinária deste dia 11.
Ordem do dia 11 de dezembro do ano de 2017. Temos o projeto de lei número 56/2017 do Executivo Municipal. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Francisco de Assis para o exercício financeiro do ano de 2018. Requerimento número 243/2017 do vereador Osmar Estivanin e vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja construído um quebra-molas na rua 15 de novembro, entre as ruas Daltro Filho e Silva Jardim, bem como seja realizada uma limpeza, troca de areia e a construção de uma praça de brinquedos na antiga quadra de futebol do bairro Matheus Mandarino. Requerimento número 244/2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação e encascalhamento com urgência da Estrada da Vassoura, no segundo distrito, em toda a sua extensão. Requerimento número 245/2017 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que sejam colocadas placas de pare nas esquinas das ruas Ernesto Alves e Venâncio Aires. Requerimento número 246/2017 do vereador Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que após a liberação dos recursos para a segunda etapa da recuperação do gramado do Estádio Municipal, seja destinada equipe técnica para acompanhamento da terraplanagem e plantio da grama. Requerimento número 247/2017 do vereador Dilamar Salbego ao Executivo Municipal, que seja providenciado reparo na rua Valmir Bastos, esquina com a Avenida Farroupilha. Requerimento número 248/2017 do vereador Paraguaçu da Hora, que seja enviada a correspondência ao diretor da Regional Sul, RGE, solicitando o reparo no poste que comporta o transformador número 6013-5, localizado na rua Pinheiro Rocha. Requerimento número 249/2017 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja analisada a possibilidade de formar parceria com o Sicredi para a implantação de um chimarródromo em uma das praças centrais da cidade. Requerimento número 250/2017 do vereador Eberton Luiz ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação da pavimentação da rua Pinheiro Rocha, trecho compreendido entre as ruas João Bastos da Guiar até o bueiro da rua Wilson Azambuja Vieira. Proposição número 38/2017 dos vereadores Paraguaçu da Hora e Jeremias Oliveira ao Executivo Municipal, que seja estudada a possibilidade de enviar a esta casa um projeto de lei revisando os valores constantes na legislação que dispõe ações sobre ajuda de custo aos servidores municipais. Pedido de providência número 111 de 2017 do vereador Vasco Carvalho e Ademar Frescura ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação da estrada da Vila Cremer até o Limoeiro e das demais estradas do 5º Distrito. Pedido de providência número 114 de 2017 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja realizada a reposição de lâmpadas na localidade do Cerro dos Teles, Corredor do Renato e Alduir Pereira. Pedido de informação número 77 de 2017 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja enviada cópia da nota do empenho da compra de gêneros alimentícios destinada à merenda escolar de janeiro a novembro do corrente ano. Pedido de informação 78 de 2017 do vereador Eberton Luiz, que seja enviada a correspondência aos órgãos responsáveis pelo programa Seja Digital e sinal de TV analógico no município, solicitando as seguintes informações: quando será desativado o sinal analógico, qual o motivo da ausência de sinal em alguns pontos da cidade, quando e como serão distribuídos aparelhos grátis às famílias carentes. Eram essas matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Senhores vereadores, pela manhã, em reunião da mesa diretora, que acontece todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã, deliberamos, juntamente com o vice-presidente, vereador Osmar, e os secretários Eberton Luiz e Paulo Assis, sobre duas temáticas que preocupam, primeiro, a comunidade assisense e regional, e segundo, a comunidade, todos os brasileiros. Falo a respeito da situação precária da RS-377, que liga São Francisco a Santiago, e também da possível aprovação da reforma da Previdência, tema aqui debatido, trazido por vários vereadores, inclusive defendido com muita propriedade pelo vereador Ademar, e chegamos à conclusão de que se faz necessário um movimento pacífico, ordeiro, mas demonstrar a insatisfação dos assisenses com a situação vivida na 377 e também na iminência da aprovação dessa reforma da Previdência, que saca e tira muitos direitos dos trabalhadores. Para tanto, houve a concordância da mesa e convidamos para estar ocupando a tribuna nessa sessão o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Aureliano Prado Pires. Portanto, a partir desse instante, eu suspendo a reunião por 10 minutos e concedo a palavra ao senhor Aureliano Pires, que vai abordar esse movimento organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais com apoio da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco de Assis. Está suspensa a reunião. 10 minutos à sua disposição.
Senhor presidente, integrantes da mesa, diretora, mais vereadores e todos aqueles que se encontram presentes nessa sessão, gostaria de deixar registrado, em nome da nossa entidade, o nosso reconhecimento e agradecimento pelo espaço que nos cede essa casa para trazermos assuntos relevantes e, por que não dizer, que nos preocupam. Primeiramente, nós já estivemos ocupando esse espaço para fazermos uma audiência pública que já aconteceu, e a nossa preocupação como movimento sindical, especialmente no que diz respeito aos agricultores familiares, esses nossos heróis que estão no dia a dia na sua propriedade produzindo o alimento diário para o brasileiro e que tem uma proposição, uma proposta de emenda constitucional a 287 que retira vários direitos desses nossos agricultores familiares que a cada dia, e é do conhecimento dos senhores e das senhoras, está ficando menas pessoas lá no meio rural. As famílias estão diminuindo, as famílias estão envelhecendo e isso traz uma certa preocupação com a soberania alimentar. É de lá que vem mais de 70% da produção de alimentos que vai para a mesa dos brasileiros. E a sociedade precisa saber disso e nós precisamos construir políticas públicas de manter esses nossos agricultores na sua propriedade. E precisamos renovar a força de trabalho, porque nós estamos ficando com famílias envelhecidas e quanto mais passa o tempo, né, menor a força de trabalho, nós precisamos ter presente isso. E no momento em que saem os filhos dos agricultores ou as famílias, vêm para a cidade, passando a ser somente consumidores e dependendo, em algumas regiões, cada agricultor precisa produzir para 8 ou 9 pessoas que estão no meio urbano. Então isso nos preocupa. E mais uma vez o governo federal fez uma discussão muito aprofundada entre si, esquecendo de envolver a sociedade para essa discussão, aonde traz uma proposta de mudança, principalmente na questão da previdência social. E os senhores e as senhoras devem ter acompanhado na mídia, aonde o governo federal acenava de que os rurais iam permanecer como estavam e que não ia haver mudança. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. A proposta, e principalmente o ponto principal, que é a nossa contribuição para a Previdência Social, que hoje é através da nossa produção, momento em que comercializamos a nossa produção, especificamente uma parte já fica para a Previdência Social, hoje o governo quer que nós tenha recurso para todos os meses contribuir com a Previdência Social. E eu pergunto aos senhores e às senhoras, quem conhece a nossa realidade, será que nós vamos ter safra todos os meses para pagar a nossa contribuição, se não bastasse aquilo que nós somos obrigados a pagar no final do mês? Então são questões que estão muito presentes e nós, como movimento sindical, estamos atentos para isso. E aí procuramos essa entidade e outras entidades, inclusive, presidente, tivemos em outros sindicatos, na própria OAB, conversamos com o Dr. Jari sobre essa questão para nos mobilizarmos nesse sentido, porque existe a possibilidade de ir para a votação nos dias 18 e 19, agora de dezembro, e se passar essa votação, então, os nossos agricultores vão ter que estar contribuindo mensalmente e nos perguntamos, para nós que somos agricultores, para aqueles que são oriundos da agricultura, para aquele que tem nossos parentes lá produzindo, de onde vamos tirar esse recurso para contribuir todos os meses para a Previdência Social. A nossa proposição como movimento sindical é justamente continuar do jeito que está, organizando a nossa produção, vendendo através do nosso livro de guia e contribuindo com a Previdência Social. Né? E fizeram uma CPI, inclusive, já é do conhecimento dos senhores e das senhoras, né? E constatado que não existe déficit da Previdência. Então não tem porquê, se não existe déficit, né? Era só ajustar algumas questões que nós vamos ter recurso para a Previdência, sim. É só cobrar das grandes empresas aí, né? O saldo devedor que as empresas têm para a Previdência Social, que muitas vezes não recolhe. Por que que tem que ser justamente na parte mais fraca de manter a Previdência Social? Então são questões que estão muito presentes e nós estamos propondo, né, presidente, é fazer essa mobilização também nesse sentido, né? E aproveitando a possibilidade de nos organizarmos e ajustarmos algumas questões, como o trânsito da 377. Nós já fomos em audiências a nível de Estado. Existe a proposta, né, vereador Vasco? Diz que esse recurso já foi destinado, né? Nós não temos ainda esse conhecimento, mas
Não sei se eu posso te ajudar. O dinheiro já foi destinado para a Secretaria de Transporte do Estado, já foi feita a licitação, depende apenas da empresa. Eu sei que nós conversamos com o chefe de transporte, Humberto, um conversador fiado. Fomos no secretário, disse que em 30 dias estariam fazendo a estrada. O dinheiro já foi liberado pelo governo do Estado. Não está sendo feito, eu não sei por quê.
Então está faltando alguma coisa. E nós estamos nos propondo a mobilizar, e aí nós queremos aí, né, mobilizar os agricultores daquela região, os agricultores do município em si, né, porque todos precisam da 377 em condições de traficabilidade. Então são questões que estão muito presentes e nós queremos aproveitar essa oportunidade também, mobilizar os agricultores desses dois sentidos. Uma outra questão que tem gerado uma preocupação para nós do movimento sindical é quanto à questão do orçamento do nosso país. Né? Tem programas do governo que está destinado especificamente a beneficiar os agricultores familiares, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimento, o PAA, que tem funcionado muito bem, que foi uma luta e uma conquista do movimento sindical e principalmente dos brasileiros e agricultores familiares. E esse ano, né, tem uma proposição aí de um corte de 98%. Parece que estão brincando com a sociedade e com os agricultores que produzem alimento. Esse programa é interessante para nós, assim como outros programas e outras políticas públicas, e nós precisamos também fazer algo como sociedade organizada. Eu acho injusto tanto dinheiro para algumas questões que nem são tão importantes e deixar de dar esse respaldo, esse apoio para os agricultores que estão produzindo o nosso alimento. Então nós queremos trazer presente toda essa discussão, discutir com a sociedade e mais uma vez eu quero registrar e agradecer esse espaço que nós temos aqui no nosso município, essa relação que nós temos com as entidades aí que se preocupam com o desenvolvimento e principalmente se preocupam com os agricultores, porque nós dependemos do meio rural para sobreviver. Nos nossos municípios, essencialmente agrícola, né, sabe do que eu estou falando, a importância que é esses agricultores lá permanecerem. E nós precisamos lutar e buscar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida para aqueles agricultores, para que eles lá continuem permanecendo, porque nós, se não dependemos da agricultura, nós dependemos dela para sobreviver. Nós dependemos de que esse alimento chegue na nossa mesa. E às vezes até parece que tem algumas políticas que têm que extinguir a agricultura para os outros países ao redor que se organizam de uma outra forma e tem outra legislação vender os produtos. E nós, né, nos preocupa porque esse produto pode chegar aqui com certeza muito mais caro. Então nós precisamos valorizar o nosso agricultor, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos nos organizar e não dizer amém para tudo o que vem de cima para baixo. Nós precisamos é que a sociedade também participe dessas decisões. E infelizmente não é isso que vem acontecendo. Em síntese, seria mais ou menos isso, essa convocação, esse convite à sociedade como um todo para essa mobilização, segunda-feira, na primeira hora da manhã, ou seja, às 8 horas da manhã, lá no Rincão das Luzes, naquele trecho mais crítico da 377, né, nós estaremos lá levando essas reivindicações, né, fazendo essa discussão, e nós queremos convidar não só o pessoal da região aqui, ali do Rincão das Luzes, mas de todo o município para fazer esse trabalho que eu acho que é importante de uma forma ordeira, mas também nos posicionando contra aquilo que vem de cima para baixo, e nós às vezes somos obrigados a dizer amém. Nós precisamos dizer amém para aquilo que é certo. Agora, aquilo que é errado, nós precisamos discutir. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a todos vocês, nos colocando sempre à disposição, e obrigado por esse espaço aqui para a nossa entidade.
A Câmara que lhe agradece, presidente do sindicato, Aureliano, tem sido um batalhador, não só pela causa dos trabalhadores da agricultura, dos trabalhadores rurais, mas por questões que envolvem a nossa sociedade assisense. Lhe cumprimentamos por isso. Muito obrigado. Eu vou abrir o prazo de 3 minutos improrrogáveis para que os vereadores possam se manifestar a respeito do assunto. Qualquer vereador queira fazer da palavra, o vereador Antônio Valau, 3 minutos para se manifestar a respeito do tema.
Não esquecendo que o café lá na Lisandra.
Senhor presidente, eu vou me ater, já que o tempo é pouco, à questão da 377. Eu estive durante a semana passada em contato com o pessoal da Secretaria de Obras, onde foi informado o seguinte, assim, ó, houve 2 licitações. Uma licitação de Alegrete a São Francisco e São Francisco a Santa Tecla. A mesma empresa foi a que ganhou as 2 licitações. E começou as 2 frentes de trabalho. Só que começou, ao meu ver, começou errado, porque começou de Santa Tecla para São Francisco. Vem fazendo o serviço. E começou de Alegrete para cá, porque daqui a Alegrete não tem nenhum buraco. Eu passo todos os dias, há pouco ainda fui lá, e não tem nenhum buraco. Aí começou lá da Polícia Rodoviária, já está aqui, chegando na Palma ali, estão arrancando o asfalto velho e botando o asfalto novo. Vem fazendo uma camada de 10 centímetros, ainda te parei lá hoje para ver, é uma D5 mais uma D5 e vai ficar novinho. Só que aqui poderia ficar para metade do ano que vem. Daqui a Santiago, que é o período mais crítico, segundo a informação, vai começar ainda em fevereiro. Antes de fevereiro não chego ali, porque a previsão que tem de chegar de lá para cá é que dê entrada nesse período aqui, nesse trecho, no mês de fevereiro ainda. E também a respeito à questão previdenciária, nós precisamos realmente ter contato com nossos deputados, com nossas lideranças. E assim, ó, a gente trabalha diretamente com isso, acompanha, vê o desespero das pessoas, da nossa comunidade, porque o pessoal, inclusive, estão perdendo de medo. O pessoal está se aposentando, antecipando a aposentadoria, perdendo valores, porque se sabe, quem pode esperar 1 ano, 2 anos, se sabe o quanto que é a questão do 95, né? Então, o quanto se perde, em torno de 30% os aposentados estão perdendo, porque estão correndo de atrás com medo das ameaças que vem, porque aquilo vem tipo um turbilhão, né? Vai ser, e pelo que se vê, não tem como reverter, a não ser que nós apertamos o cinto dos nossos deputados e conseguimos que eles, então, consigam votos para que se oponham, então, a essa reforma que vai ser uma tragédia para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Palavra à disposição do vereador Ademar Frescura.
Senhor presidente, senhores vereadores, distinta assistência, cumprimento a assessoria do deputado Bianchini, assistência toda aqui presente, que nos ouvem, e de uma forma especial, senhor presidente, eu cumprimento o presidente do sindicato dos trabalhadores, senhor Aureliano Pires. Quando cumprimento o presidente do sindicato, eu quero dizer que o sindicato dos trabalhadores está sempre à frente dos levantes de São Francisco de Assis em defesa de toda a classe trabalhadora. Eu, com relação à estrada 377, nós tentamos entrar em contato com o secretário Pedro, eu e a vereadora Lisandra, não conseguimos. É uma vergonha. Não tem mais o que dizer. É justamente esta a palavra correta. É uma vergonha. Se tem ou se não tem dinheiro, é outra história. Agora, se uma firma foi licitada, ganhou a licitação, tem que cumprir a licitação, senão tem que jogar fora. Tem que entrar o segundo colocado. Nós temos um compromisso, eu acho que nós temos que fazer este levante, irmos a Porto Alegre e exigirmos do secretário. Se o governador liberou o dinheiro, o que, é que estão fazendo com o dinheiro? Eu sou parceiro para isso. Com relação à previdência, senhores vereadores e assistência que nos ouvem, eu ainda não perdi as esperanças. Porque eu não acredito, sinceramente, presidente Aureliano, eu não acredito que tenha algum deputado que tenha coragem de votar essa asneira, esse absurdo contra a classe trabalhadora brasileira. Eu não acredito, eu ainda estou pagando para ver. O governo não coloca um centavo na Previdência. É só o dinheiro do trabalhador, do empregador e do empregado que vai para os cofres da Previdência, que acabou com o Ministério da Previdência, joga tudo os recursos no Ministério da Fazenda, nas mãos do senhor Henrique Meirelles, que tem uma aposentadoria gorda de 250 mil reais, e querem tirar aqueles que eles chamam de milionário. Eu faço um desafio, senhor presidente, eu faço um desafio aqui. Se alguém aqui em São Francisco tiver 65 anos de idade, contribuiu por 40 anos com o teto da Previdência, 5.531, para se aposentar, eu gostaria que se apresentasse aqui para nós apresentar uma moção de congratulação e reconhecimento. Esses são os milionários que o Temer chama. Para se aposentar com 30 anos de serviço, senhores, com aquele fator previdenciário, com aquelas reduções que tem, é vergonhoso. Ninguém vai conseguir se aposentar no Brasil com mais de R$2.000, R$2.500. Esses são os milionários do Temer que recebem uma aposentadoria e salário mais de R$70 mil. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Ademar. Eu concedo a palavra ao vereador Vasco e informo aos demais que as inscrições para ocupar espaço nesse espaço se encerra após o pronunciamento do vereador Vasco e vereador Paulão.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui na assistência do vereador Hipólito, também o jornal Expresso, através do Jairo, de dizer para vocês que infelizmente ainda estou rouco em função do tricampeonato do Grêmio e acho que vou continuar rouco. Eu quero também registrar o pessoal do deputado Bianchini, que está junto conosco, obrigado. Um deputado que tem sido presente em todos os municípios da região, sempre. Dê um abraço a ele, diga para ele que nós temos orgulho de ter um representante da nossa região lá no Parlamento do Rio Grande. Sobre os dois assuntos, os dois temas que o presidente Aureliano trouxe aqui, eu quero saudar o Aureliano e de dizer, é uma preocupação, Aureliano, as pessoas ficam me olhando como se eu fosse apoiar o governo. Não, quando está errado, não interessa, nós temos que ser favorável às pessoas, e eu penso assim, e sempre pensei assim, é lógico que a gente tem que defender aquela tese que tu acredita que seja melhor. E sobre a Previdência, eu tenho dito aos deputados, e disse quando fui a Brasília agora, de que eu tinha que esperar um novo governo para se fazer um estudo melhor. Não podemos às pressas prejudicar alguém, não podemos às pressas criar um novo tratamento para a Previdência, sendo que a comunidade não votou, não escolheu os seus deputados para tratar desse assunto. Vamos fazer o tema, vamos eleger deputados que podem estar lá discutindo realmente um amparo da sociedade. Essa é a minha preocupação. Acredito que se esperasse próximo governo, até porque, é bom que você saiba, eu não votei no Temer, eu não votei na Dilma, por isso não tenho obrigação nenhuma de defendê-lo, e até se tiverem que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia depois que sair do governo. Tiver que ir para a cadeia, se eu realmente tomou atitudes erradas, e tiver que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia. O Brasil está mudando. O Brasil bota gente grande na cadeia. Tem governador. Há pouco tempo atrás não botava. Passava ileso. Hoje não. Hoje, pelas atitudes dos ministérios, da justiça, está indo para a cadeia. Ainda tem muito a fazer. Há muito a fazer. Mas eu, a minha posição em relação à Previdência é essa. Em relação à estrada, conversei com o governador. Já está feita a licitação. O dinheiro já está na secretaria. Eu não quero acusar o secretário Pedro aqui, mas tem um tal de Albert lá, que é da secretaria também, que talvez até seja do PMDB. Não quero dizer de quem partido é, mas é muito conversador. Eu estive falando com o Alceu. A situação, o Alceu e Capone, a situação está assim lá para nós. E eles assim, mas com quem vocês falam? Falamos com o Humberto, que é o chefe de obras do transporte lá para fazer essa. Mas vocês falaram com o cara mais conversador que existe. Não sei de que partido é, mas o secretário nos disse que em 30 dias a estrada teria começado. E já faz 120 dias desses 30 dias. Né? Então eu realmente aqui estou com a minha posição de apoiá-lo e estar junto, presente na caminhada. É o governo meu, o governador é, e eu defendo isso aí da sua seriedade no seu trabalho. Agora, ele já destinou o recurso. Se não estão fazendo, ele não pode ser culpado. O recurso já está aí para fazer a reforma da obra. Talvez não tenha sido valorizado pelas pessoas que estão lá, que seja uma obra de prioridade.
Palavra à disposição da vereadora Elisandra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, em nome do presidente do nosso Sindicato dos Trabalhadores Rurais, senhor Aureliano, ficam todos os demais cumprimentados. Gostaria de lhe parabenizar para trazer assuntos relevantes, presidente, pois meu primeiro ofício, 01, quando cheguei a esta casa, foi pedindo a recuperação da RS-377. Em abril, nós entramos em contato com eles de novo. Depois fomos lá na UAB, os vereadores, todos, o prefeito, prefeito, vice-prefeito, falamos com o secretário, ele se comprometeu.
Muitos deputados, tinham 5 ou 6 deputados junto conosco.
Tinha representantes aqui da região, deputados. Ele fez um compromisso com São Francisco de Assis de começar a obra. Vários dias eu tentava entrar em contato com o secretário do Estado, nós não conseguimos. Depois daquele dia, seu Ademar, eu consegui falar com o secretário. Ele me disse que já tinham começado a obra que de Alegrete em sentido a Santiago. Eu disse, mas como, secretário? Se os piores lugares estão de Santiago até São Francisco? Então, nada mais justo, sou parceira, vamos estar lá, vamos lutar, porque as pessoas que usam e passam pela RS-377 é um risco que estão correndo. É buracos que correm o risco de vida. Tem buracos com mais de 0,5 metro. Então, um acidente pode acontecer a qualquer hora. São vidas, né? Quanto à reforma da Previdência, isso é uma vergonha. Eu gostaria de trazer qualquer um daqueles que estão lá e colocar numa roça, na serra, carregar balaio de milho, para ver se eles vão querer se aposentar com 65 anos de idade e ainda contribuir. Se muitas vezes a gente sabe que é difícil conseguir para pagar a luz, porque a safra é de 6 em 6 meses, é de ano a ano, e aí tem que contribuir todos os meses com a Previdência. E tudo que já foi contribuído, e tudo que já foi pago, e o fundo rural foi para onde? Aí os nossos produtores rurais não têm direito. É uma vergonha. É uma vergonha que fazem com o trabalhador rural, tanto da cidade quanto do interior. Então estamos aí, nós como vereadores, a Câmara Municipal, apoiando. Estaremos lá. Era isso, presidente. Meu muito obrigado.
Palavra à disposição do vereador Eber.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência aqui presente, quero saudar aos assessores, os deputados Bianchini que estão aqui presentes, saudar demais assistentes que estão nos prestigiando nessa reunião e dizer para vocês sobre a reforma da presidência. Infelizmente, colega Ademar, tudo que tinha que ser dito já foi dito, né, Ademar? É uma pouca vergonha até. E não se surpreenda se isso for votado na surdina também, como outras já foram. Então, eu quero agora me reportar é sobre a RS-377, falar para vocês de tamanha indignação e quero aqui, esse povo de Santiago, fazer esse chamado para convocar o pessoal de Santiago para esses dois atos. Hoje tivemos essa importante reunião com o presidente do sindicato aqui de São Francisco, com a mesa diretora, e tenho certeza com a aprovação de todos os demais vereadores. Não, do jeito que está, não dá para continuar, né? Foi prometido que até setembro estaria sendo iniciada a obra, mas não foi dito de que ano, pelo jeito, porque já estamos quase no meio de dezembro e ainda não aconteceu. Realmente, eu estava presente lá, colega Jussara. Então, pessoal, para segunda-feira que vem, a partir das 8 da manhã, no Rincão dos Luzes, está todo mundo convidado para uma paralisação. A gente já havia conversado com o pessoal dos estudantes que iam paralisar os ônibus ali pela parte da tarde, mas eu acho que o melhor horário seria amanhã, porque é o horário de maior fluxo da rodovia. E não basta, gente. O povo não está satisfeito com isso. É uma falta de consideração com toda a população, porque a RS-377, como disse o presidente Jeremias, também é um pedacinho do Rio Grande, né? E a gente merece ser assistido, não tem mais. Está dando para pôr o carro nas costas e sair, carregar o carro, porque não tem condições de andar. As ruas sem pavimentação, as estradas do interior, tem muitas que estão melhores que a RS-377. Então vamos conclamar aos assistentes do deputado Bianchini, o povo de Santiago, para que venha também, e vamos fazer esse grande mutirão, protesto ordeiro. E conclamo também toda a comunidade de assistentes para o fechamento. Vamos parar a RS-377 agora na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã. Conto com a presença de todos os colegas vereadores, com a comunidade assistente também, para que vamos buscar isso que é nosso por direito. E já faz horas que se arrasta, que é a reforma da RS-377. Era isso, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador. Então está aí, portanto, a convocação à comunidade assisense, em especial a todos os moradores do interior, da região do Rincão dos Luzes, ao blog da Alvan News, que está fazendo a cobertura aqui, que nós estaremos, portanto, lá naquela comunidade, juntamente com os sindicalistas, as lideranças políticas. Eu já fiz contato com a Câmara de Santiago, esperamos o aval dos vereadores da cidade vizinha, e para que a gente possa fazer um grande evento e mostrar a insatisfação dos assisenses com essa questão com que é tratada as estradas da nossa região. E a questão da Previdência, também importantíssima essa manifestação, uma vez que vamos fazer contato com a RBS-TV para que isso seja noticiado a nível regional e ganhe espaço na mídia e assim possa também chegar ao Congresso Nacional. Solicito ao secretário que faça conferência de quórum para reabrirmos a sessão.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Está reaberta, portanto, a sessão ordinária. Passamos à discussão do projeto de lei número 56/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de São Francisco de Assis para o exercício financeiro 2018. Orçamento do município estimado no montante de R$ 64.617.621,58. Agradecendo o trabalho das comissões, especial Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo colega Dilamar Salbego, que trabalharam na questão orçamentária do município. Aberta a discussão, palavra à disposição do vereador Antônio Luiz Valau. 3 minutos.
Senhor presidente, como se trata, então, queremos primeiro cumprimentar a nossa assistência, nossos ilustres visitantes, representante do nosso deputado Bombeiro Bianchini, irmã Lúcia, presidente do sindicato, Aureliano Pires. Então, em nome desses, cumprimento a todos que aqui se fazem presente. Também nosso companheiro, o vereador Ângelo, nosso suplente de vereança desta casa. Como nós falamos quando votamos a lei de diretrizes orçamentárias, que são planos e são projetos de uma administração e o sonho de um povo que se baseou naquilo para escolher os representantes. Então, a bancada progressista estudou, fizemos as nossas considerações e resolvemos, então, em conjunto, não apresentar emendas, porque nós estaríamos, na verdade, de repente, obstruindo alguns sonhos. Então, nós acompanhamos e seguiremos acompanhando o trabalho da administração, mas o projeto do orçamento, então, nós votaremos ele, aprovaremos ou votaremos favoráveis na forma como ele foi apresentado. Também eu gostaria só de fazer um adendo ao nosso presidente. Voltando um pouquinho à questão das estradas, a grande vitória que tivemos quando a questão da 241, que agora ela não é mais aqui do Banrisul, e sim lá perto do Trevo. Então, uma grande batalha que se batalhou por tanto tempo e se conseguiu. Agora vamos batalhar pela 377. Muito obrigado.
Palavra ainda à disposição. Eu solicito ao vice-presidente para que eu possa falar sobre o orçamento. Eu assumo a presidência.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira. 5 minutos.
Senhores vereadores, eu gostaria aqui de cumprimentar a todos, explicar aqui para os nossos colegas que hoje estamos votando o orçamento do município e com ele também o orçamento da Câmara Municipal de Vereadores, a qual está sob a nossa responsabilidade. Eu quero deixar bem claro a todos os colegas que fizemos um orçamento enxuto, de forma que os valores do nosso orçamento, daquilo que é repassado à Câmara de Vereadores, possa ser aplicado da melhor forma possível, gerenciado conforme as necessidades do Poder Legislativo. Nós não fizemos demagogia nenhuma com relação a todos os temas que tratamos aqui na Câmara de Vereadores, inclusive no assunto diária, que é uma coisa muito debatida e se utilizam para criticar, mas nós reduzimos o orçamento por entender a necessidade do poder para R$ 25 mil anuais, algo que nos anos anteriores estava em R$ 78 mil e no último R$ 55 mil, nós trouxemos nessa gestão para R$ 25 mil, de forma a adequar realmente a necessidade, concedermos toda e qualquer oportunidade para qualquer tipo de qualificação, de viagem em busca de recursos, de qualquer batalha representativa do Poder Legislativo, nós temos orçamento disponível. Porém, com moralidade, com ética, com seriedade e sem nenhum tipo de demagogia, porque não compactuamos com essas situações. No demais, nós colocamos também algum orçamento, senhores vereadores do PDT e do PP, especialmente, que trabalham de forma apertada e que, infelizmente, há anos isso já poderia ter sido resolvido, essa situação. O PP, principalmente, vem sofrendo há anos com vários vereadores numa sala pequena, dificultando o trabalho. A nossa gestão, sem olhar cores partidárias, vai fazer uma reforma aqui no prédio de forma a contemplar os vereadores com um espaço mais digno ao PDT e ao PP, que tem as maiores bancadas nesta casa. É bem verdade que haverá críticas, porque tudo que a gente faz, tem alguns que resolvem criticar. Mas que os vereadores saibam se defender a si próprios. Não deixem a cruz só para o presidente carregar. Sejam um Cirineu da vida que, quando Jesus estava levando a cruz, colocou o ombro à disposição. Não adianta eu ficar aqui fazendo obras. Estou numa posição muito cômoda, irmã Lúcia. A presidência, um gabinete amplo. Mas vejo a necessidade dos meus colegas, do PP e do PDT. E por isso, o orçamento visando as melhorias aqui dentro da casa, que é aquilo que nós podemos fazer. Muito obrigado.
Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Ainda a palavra à disposição, não havendo mais quem queira discutir o orçamento da município de São Francisco de Assis para o próximo exercício, coloco em votação. Como há consenso, vamos votar por bancadas. Como vota PMDB?
PMDB vota favorável.
PP.
Favorável também.
PDT.
É favorável.
Está aprovado por unanimidade o orçamento do município para o próximo exercício 2018. Passamos por um lapso, esquecemos de votar e discutir a ata da sessão anterior, então invertemos a ordem e passamos à discussão da ata 46/2017 da reunião ordinária do dia 4 de dezembro de 2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passamos, portanto, à discussão das demais matérias da ordem do dia, sendo que cada vereador possui tempo de até 5 minutos para abordar os temas constantes na ordem do dia. Palavra à disposição, nenhum vereador querendo fazer uso da palavra na ordem do dia. Nós passamos, portanto, à votação das matérias oriundas da ordem do dia. PMDB, como vota?
O PMDB vota favorável e também pede que no documento a vereadora Jussara seja colocado também.
Está esgotado, vereador.
O recreio.
Já estamos em processo de votação. Está esgotado o período para emendas. Está indeferido, infelizmente. Tá. PDT, como vota?
É favorável.
PP?
Favorável.
Estão aprovados todos por unanimidade os documentos das senhoras e senhores vereadores. Passamos ao espaço de pauta. Não havendo nenhum projeto em pauta, passamos diretamente ao espaço de comunicação pessoal, onde os temas são livres, podendo ser abordado qualquer tema. De preferência, os vereadores não sejam abordados, pois é um espaço privativo do vereador. Por 5 minutos, o espaço está à disposição. Ninguém querendo fazer uso da palavra, vamos encerrar a sessão convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão, que vai acontecer na segunda-feira, dia 18 de janeiro, conforme informa o blog da Uva News. Está encerrada a sessão, agradeço a proteção de Deus.